Bem-vindos ao Cast Genara Sumanara. Galera, só para avisar quem estiver começando a ouvir isso, esse cast vai ser completamente feito de spoilers. Nossa, foi muito ruim falar
Feito
completamente.
de spoilers. Nós vamos simplesmente narrar fatos da
Full
história.
spoilers,
Galera,
pessoal. é lotado de spoilers. Vai ser tudo de spoilers o podcast. Então, ah, mas porra, mas eu queria ouvir o podcast. Galera, valer a porra do manuário. A gente
Eu não
traduziu
tive toda
tudo.
aquele.
A gente traduziu tudo, editou tudo. Tudo para vocês lerem aquilo em qualidade. São três volumes só. Tudo bem, né? Vale como os cinco, porque são grandes, com muitas páginas. Mas assim, é fácil de se ler, a leitura é rápida. É prazeroso demais. É um dos
Muitas
melhores
páginas,
manuais.
mas tem pouco balão, né, velho? Não.
Sim. É um dos melhores manuais que a gente já leu, tá ligado? Mangás em geral. Tipo, melhores quadrinhos que a gente já leu, tá ligado?
Impossível
Tirando
de
HQs, né?
editar
Sim,
aquilo
o
para você
pessoal
sair da.
reclama, né, que a gente não faz review com spoiler. Aí, pessoal, cast inteiro com spoilers, então vocês vão gostar. Pessoal que acompanha bastante, gente baixou o mangá, leu, gostou e agora vocês podem saber a nossa opinião sobre o mangá. Bom, vamos ao cast. Fala galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Tomás. Aqui é o Lucas.
Aqui é a Jéssica.
Aqui é a última entidade novamente, galera, com nossa segunda versão do cast de Anara Sumanara. O primeiro cast não foi muito bom, com isso a gente vai realmente expressar nossas opiniões sobre a obra. Outras pessoas leram ela agora e vamos dar mais opiniões sobre a arte, sobre todo o desenvolvimento, vamos dar spoilers nesse cast inteiro. Então tomara que vocês gostem, entendam tudo que a gente percebeu na obra e achou fantástico para poder. Realmente dá a nota que a gente dá pra ela. A nota vocês vão ver no final. Alguém tem alguma coisa pra adicionar antes da gente começar? Ou.
Não,
Não, né?
se
Vocês
o
são um
pessoal
bando de
ainda tá ouvindo
imprestáveis,
aqui e
enfim.
não leu
Pô, não.
manhã, sai agora, vai ler e depois ouve o cast, porque a partir de agora só vai ter spoiler. Sério mesmo. Tem Tipo informação
isso.
técnica, tem spoiler. Então, É
pessoal.
tipo assim, ó, o mágico, ele não faz magia de verdade. Se fudeu se você achou que a gente não ia falar tanto
Ai,
spoiler assim. Tomou no cu. É, só pra saber. Porque sempre tem um otário que. Ah, não, quer saber? Eu vou ouvir mesmo assim. Tem spoiler. Fudeu, estraguei toda a sua experiência. Eu te contei a pior coisa que eu podia ter contado.
não, não contou não. Mas
É,
tudo bem.
enfim, continuando, pessoal, informações técnicas. Lucas, quer começar falando da arte de Anara Sumanara?
Não, calma aí. Galera, Anara Sumanara, como comentei, são três volumes encadernados. Não é um formato tão bom, digamos assim, porque ele foi. Ele era um webcomic coreano, serializado pela Naver. Ela sempre serializa tudo na Coreia e tal, de qualidade. E aí, depois, quando ganhou muito conhecimento e tal, quando ganharam conhecimento da obra, ela foi serializada. Em três volumes, como a gente comentou, são maiores de volumes, cada um tem umas 350 páginas, então seriam os cinco volumes do tankobon normal japonês. É um mangá curto, com uma boa, um bom ritmo de leitura e de sua história, e que prende com certeza qualquer um, tá ligado? Tem muito drama, mistério, e é um, assim, bem psicológico, e é o que eu gosto de dizer, graças à porra, que é tipo. São esses slice of life scenes que eu gosto, tá ligado?
E eu vou
Puta que
falar
pariu.
que
Que não te fazem
surpreendentemente não
dormir.
tem.
Isso,
Surpreendentemente
exato.
não tem romance, né? Porque
Sim,
logo que
exatamente.
começou a obra, pelo menos eu pensei que ia ter um romance, que
Eu
ia
também pensei que
trabalhar
ia ter
isso.
romance. Muita gente
Que
fala que
nada.
tem, na verdade, mas não tem. Tipo, não,
Não,
não, não chega
não, não.
nunca a ser a parada.
Tipo.
Galera, só deixando claro, eu comentei que é um seinen slice of life, não, slice of life seinen. É muito difícil, galera, dizer o que que é a Anara Sumanara. Se é um seinen, se é josei, ou se sequer é um shoujo ou um shounen.
Que tal assim? É um
Shounen
quadrinho. É um
não.
quadrinho. A Nara Sumanara é um quadrinho, cara.
Shounen é mais longe, mas assim. É como o Lucas comentou, ele não tem um gênero próprio.
É algo
Para todo
diferente.
mundo.
Você nunca viu? É igual.
Sim, para todo mundo que leu, galera, é uma história que conta sobre o que é ser um adulto. Isso é um tipo de reflexão. Para adultos e para adolescentes que ainda vão se tornar adultos, entendeu? serve pros dois, é pro público em geral, não tem um público-alvo em si. Na minha opinião, a Naruto Sumanara é um mangá para todos. E isso já é, de início de conversa, uma das grandes diferenças do mangá para a maioria que a gente lê por aí, né? Que a maioria é bem, tipo, estereotipado. Shonen realmente é para adolescente. Quer dizer, assim, claro que adultos podem gostar, mas assim, é um público mais focado. É um público alvo, adolescente, né? O mais focado, tá ligado? Enquanto a Naruto Sumanara não, realmente, eu não consigo ver. Tipo, acho que qualquer adolescente pode se interessar pela obra e qualquer adulto também. Minha mãe leu e gostou.
Sério?
Então, assim.
Mas sua mãe
sim,
leu?
E ela odeia essas porras, tá ligado? Tipo, ela não achou. Ela não achou nada fantástico como eu. Ela não gosta nem um pouco das leituras de comics e tal. Ela não gosta. Mas ela leu e, tipo, achou legal, tá ligado? Então, assim, continuando. Ele foi publicado em 2010. Inteiro, tipo, começou em julho e terminou em dezembro. E é feito por Il Kuan Ha, que a gente já comentou que fez também Carnívoros Príncipe Zegrina, uma obra que também já teve cast por nós. Dentre outras aí, que o Tomás, por exemplo, leu My Heart is Beating, que é bem interessante.
Muito bom também, vale a pena ler.
Enfim. É um mangá que muita gente gostou, galera. Foi traduzido inicialmente para inglês com o nosso parceiro EG Scans, Easy Going Scans. São... com certeza, um dos melhores. Eu colocaria como um dos dois melhores scanlators americanos existentes hoje. E são de alta qualidade o grupo. Agora, pulando pro próximo tópico. Arte. Continua nas informações técnicas.
Cara, acho que a Naruto Sumanara, ele é o único caso. Talvez não o único, talvez apareçam outras coisas em que eu posso chegar a desconsiderar o fator técnica por um momento, sabe? Óbvio que eu vou comentar aqui alguns erros técnicos que existem. Na verdade, existem mais do que se pode imaginar. Mas a Naruto Sumanara é realmente um conceito artístico, né? Ela não foi feita realmente seguindo o padrão de um quadrinho. Você lê a Naruto Sumanara, você vai ver que ele é diferente de qualquer quadrinho, qualquer mangá que você não, já tenha pego pra ler, sabe?
Eu acho que eu até posso afirmar que esse autor, ele realmente quis desenhar daquele jeito. Porque se você pega as outras coisas dele, você vê que é totalmente diferente.
Sim, a galera viu Carnívoros Príncipes e Grina, tá ligado? Tipo, tem nada a ver a parada.
Assim, eu não sabia que era igual. Eu tinha lido os dois, mas eu não identifiquei que era o mesmo cara. Eu identifiquei quando o Trinity me falou. Eu olhei assim, não acredito. Que não se parece nem um pouco.
Não, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu acho que foi mais a liberdade que ele teve, como ele foi um webcomic, né? Do que, por exemplo, Carnívoros, sim, que foi publicada numa editora, sabe? Daí ele teve, sim, a liberdade de fazer as colorações, desenhar do jeito que ele queria.
Tipo, porque quando ele foi publicado a primeira vez, ele não é assim em páginas, ele é uma tira só. Então você lê só indo pra baixo com o mouse.
Inclusive, então, palmas pra ele, velho, porque assim, é um dos primeiros autores homens que eu vejo fazendo uma obra assim que pode ser considerada como Josei, como eu comentei, tá ligado? Que tem muitos temas, tipo, tem uma personagem principal feminina que não é chata, tá ligado? Caralho, velho. E pra completar, assim, fora a Naruto Sumanara, que a gente comentou, Carnivorous Princess Egrina, que é mais comédia, tipo, ele fez o My Heart is Beating, que o Tomás comentou também, God of Bath, que tipo, não tem nada a ver, totalmente diferente.
É um Three show, né, se não me engano, esse daí.
Free Level Combination, tá ligado?
É um de banheiro, não, né? Toda, lá de banho.
Eu dei uma olhada em todas elas, tipo, galera, o que eu adoro e tipo, venero, sinceramente, tá ligado? Eu acho que se eu fosse pra escolher hoje um dos meus autores preferidos, seria o Il Kuan Ha, porque ele não é aquele típico autor de uma obra só. A gente pode falar bem pra caralho de Naoki Urasawa. A gente pode falar bem pra caralho de Inio Asano, tá ligado? A gente pode falar bem pra caralho de Takehiko Inoue, galera, mas tipo, o Il Kuan Ha é tipo outro nível, tá ligado? Ele faz obras de estilos completamente diferentes, artes completamente diferentes,
absurda.
Ideologias, sei lá, imaginações e histórias e tudo, mundos, tudo é diferente em cada obra dele, tá ligado? Isso é muito interessante como autor em si. E já adianto, talvez a gente faça um desmascarando desse cara, velho, que ele merece, na boa, merece demais.
O que eu vi dele é uma mobilidade de autoral que só vejo em autores de comics americanos. Como, por exemplo, o Neil Gaiman, que ele faz um quadrinho de super-herói, e aí ele faz um com fantoches, e aí ele faz um de menininhas, e ele escreve, tipo, várias histórias nos comics de coisas diferentes. O que mais chegou próximo dele, no ramo dos mangás, foi o Takahiro Inoue, que fez um shonen de basquete, um seinen Slice of Life de deficiente e um seinen histórico que é vagabundo. Foi o mais próximo que chegou. E mesmo assim não chega a ter uma diferença tão grande. Porque basicamente o que ele fez foi, tipo, dar asas à liberdade dele. Ele fala no começo do mangá que a Nara Sumanara foi uma inspiração dele ter visto o Circo de Soleil. De uma sensação que ele teve. Ele tirou o mangá de uma sensação que ele teve, sabe? Basicamente, ele sentiu uma parada, botou o papel na frente dele e começou a fazer, sabe?
Velho, ele sentiu uma coisa vendo uma apresentação de circo e criou um mangá, velho. What the fucking hell, tá ligado?
Que um mangá muito bom, tipo, não foi nada,
velho. Tipo, fantástico.
Sim, depois falam da J.K. Rowling de Harry Potter, que teve a ideia do trem. Trem é pros sacos, no circo.
Não, eu não vou criticar, porque ela é realmente uma boa autora. Tipo, ao contrário de Crepúsculo, Harry Potter é bem escrito. Mas... ele é diferente. Você vê a arte dele, ele não quis fazer um quadrinho, você não vê... Ah, não parece um light novel, porque não tem texto pra caralho. Não parece um HQ, porque não tem realmente continuidade. O formato dos quadros não segue padrão, segue a fluência da história. A história, tipo, é basicamente ele desenha a história, sabe? Ele não tá pensando em, tipo... Vou fazer isso aqui pra seguir o enredo e tal. Não, tipo, ele fez. Parece que ele fez tudo ao mesmo tempo. Ele desenhava e escrevia, desenhava e escrevia.
Não, a ideia do cara foi justamente o que você comentou, Lucas. Ele quis passar o sentimento dele pro público. Ele não tava se importando em fazer uma puta arte do capeta. Ele só queria o mais rápido possível colocar em papel aquilo que ele tinha sentido, tá ligado? Com todos os pensamentos dele. Eu achei fantástico a ideia. E assim, a arte pode ser tecnicamente. Mal feita, entre aspas, ela pode ter seus problemas e tal, mas é muito caricata, completamente, tá ligado? E assim, o interessante é que ele pegou um pouco, na minha opinião, a arte dele, digamos assim, pegou um, o Lucas vai me bater, mas, tipo, pegou um pouco da arte shounen, um pouco da arte shoujo, tá ligado? Pegou um pouco de cada uma. Ele não se ateve a basicamente, não, vou fazer um mangá desse gênero, e ele vai ser estereotipado, tá ligado? Não, ele chegou e desenhou do jeito que ele queria. Pra mostrar pro público, da melhor forma possível que ele imaginou, aquele sentimento, entendeu? Ele não se preocupou em, vou deixar o personagem esteticamente bonito pra ser uma obra verídica. Vou deixar tudo nas nuvens pra ser totalmente pras mulheres e elas sentirem aquilo e não terem uma feição... feia, porque, sinceramente, o ser humano, ele não é um ser, que lindo, tá ligado? Então, tipo, ele não tentou fazer nada disso, ele fez algo pra mostrar um sentimento, tá ligado?
Cara, ele ligou foda-se pra opinião de qualquer pessoa, de qualquer editora, de qualquer coisa, porque eu aposto que se tivesse... Giovanna! Desculpem.
Porra! A Giovanna devia começar a se apresentar nos casts. Eu sei que, assim, basicamente o que eu vi dele... É que ele, na verdade, a Nara Sumanara destrói esse conceito de arte shonen, arte seinen, arte josei.
Exatamente.
Porque, na verdade, o que ele fez foi, tipo, eu quero mostrar que a mente desse cara foi iluminada nesse momento. E ele não vai, tipo, fazer, eu vou fazer o cara refletindo, vou fazer o cara sentado numa pedra, como se fosse aquela estátua famosa lá do Pensador. Não,
ele muda o desenho do cara.
Tipo, ele não pensou, tipo, vamos pegar lá, o Da Vinci instituiu várias paradas de anatomia, de sobre sentimento passado através da arte, vou construir elas aqui. Não, ele não tá construindo esses conceitos. Ele fala, quer saber, eu vou fazer a mente dele abrir? Uma flor, desabrocha, jardim gigante. Ponto. Sabe, ele quis passar uma parada e ele mostrou graficamente com coisas que ele achou que faziam aquilo. Que funcionaram, sabe? Tipo, sim. Vou botar uma nota de dólar aqui se dobrando e virando um passarinho, sei lá, tá ligado? E ele faz, e tá aí, sabe?
Tem um negócio muito interessante, isso que o Lucas falou, que, por exemplo, ele não só desenha também, ele pega algumas imagens e ele faz umas colagens, né, Lucas?
Não, é um Photoshop monstruoso, velho.
Isso é muito normal em mangás em manhuais, na verdade, né? Os mangás coreanos.
Sim, mas...
em webcomics, em sua maioria, claro, né? Webcomics é muito normal você ver isso. Tipo, trilhões de fotos colagens, tá ligado? E foto colagem, tipo, na cara, assim.
Mas,
pá!
Tipo, eu acho que a foto colagem, assim, quando ele usava, tinha um significado. Era uma coisa, tipo,
sim, exorbitante,
tipo, exagerada, por exemplo, querendo exagerar realmente. Não. Certo. Porque senão ele faria com o desenho normal, né? E só completar um pouco, vocês estavam falando da arte de Nara Sumanara, que, por exemplo, não só tem os quadros, eu acho que a representação maior, assim, que eu lembro, é aquele quadro que a Yue, ela tá correndo em círculos em cima daquela nota de Yen, não
Yue?
Sei.
Yue? Hã?
Não, o nome da...
Sim.
Aí, ela tá correndo em círculos naquela nota de dinheiro, não sei, o Won, é o Won que é o nome da
Bom, é.
Won. Eu acho que isso representa muito bem que ele realmente ele não tem, por exemplo, que nem a gente vê nos mangás da Jump, que tem aqueles quadros todos bonitinhos feitos. Não, ele vai fazendo o mangá conforme ele quer. Eu acho que ficou um bom exemplo, só pra exemplificar, porque o pessoal
Não. Cara, quando eu
já
vi
leu.
aquela cena dos dois, tipo, dela e do cara, tipo, dela, deles, tipo, juntos, que é uma imagem, um desenho, e aí vai virando, e aí mostra que é um recorte, uma basezinha, tá
Sim,
ligado,
muito
no
bem.
solo.
Como é que
Quando
é?
eu olhei para aquilo, eu falei, puta que me pariu, tá
Não,
ligado?
pera, em que parte? Que parte?
Quando ela tá ajoelhada junto com o cara e, tipo,
É, logo
é
depois
uma
ele tá
imagem. É
limpo.
justo depois que ele vai ajudar ela, assim,
Isso.
que os cobradores vão tentar pegar o dinheiro dela.
Isso.
Ele vai ajudar, ele apanha. Daí, justo nesse momento, a Yue, ela. Yue. Enfim.
Aê!
Aí.
Aê!
A criança, porque o
A
nome dela
criança,
diz a criança.
ela fala, não acredito mais em magia, um negócio assim,
Sim.
daí mostra os dois. Ele vai virando, eu achei essa cena muito interessante, porque consegui pegar um simbolismo assim que ele vai virando, ele mostra que os dois são iguais. Por exemplo, do outro lado, os dois são iguais, mas eles estão em momentos diferentes da vida deles. Eu achei isso muito bem feito. Ainda bem que o Lucas lembrou dessa cena, senão ia
Não,
passar
cara,
em
foi
branco.
fantástica. E tipo, e artisticamente ela foi linda, sabe? Tipo, que a câmera ela vai rodando. E isso é tipo um close de cinema, tá ligado?
E é
Eu tô olhando pra
lentamente, mas
parada e ela
tipo.
vai virando e de repente eu olho que aquilo, tipo, aquilo é só um recorte, sabe? De uma basezinha de papelão, sabe? Cara, e é lindo, sabe? E tipo, e nessa hora você fala, realmente quer saber? Foda-se se o braço da menina tem 3 vezes o tamanho que deveria ter. Se o rosto dos caras são extremamente mal delineados, tá ligado? Tipo, tá bom, esse movimento de capa não faz nenhum sentido, tá ligado? Tá parecendo um pedaço de plástico. Mas, tipo, foda-se, você liga o foda-se nessa hora, depois que você vê a beleza que todo junto tem, sabe?
Sim, a Narsa Malara tem muito disso, dessa beleza e do simbolismo, né? Vocês querem partir pra coloração já? Já que a gente tá falando disso? Podemos?
Aproveitar e
Pode ser?
falar, né?
Então, falando da coloração agora, o pessoal que leu o mangá sabe que toda vez que ele usa uma coloração no mangá, o mangá é preto e branco, né? Toda vez que ele usa uma coloração no mangá tem um significado. Então, por exemplo, a
Dinheiro,
garota.
dinheiro. Toda vez que aparece dinheiro, tá lá verdinho. Todo o resto preto e branco, só o dinheiro e verdinho, pra você ver como que o dinheiro é
Sim, que
importante.
é muito importante pra garota. Eu vou chamar de garota porque eu esqueci o nome. Pra garota porque ela é muito pobre.
Criança!
Pra
Criança,
criança.
você vai estar falando o nome dela. Que a
Ela é muito
Rê pode
pobre.
também ser
E
lido
ela
como
para com
criança.
essa merda de criança. Puta que pariu,
É que é o
galera.
nome
Não, 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 boa. Dá pra falar o nome certo? Aê, aê. Não é difícil. Aê, aê. O
Aí
problema
você fala,
é.
você vai falar aê, aí você fala, então, quando aê, aí parece que você não tá falando um nome, tá falando e aê, aê, aí aconteceu isso, tá
Aí,
ligado?
galera,
Não sei
vai, vai,
vocês, mas eu
Tomás.
tenho um problema com nomes em manhwa, manhwa. Pô, eu tava começando a ler Sword of Darkness. Não conseguia pegar nenhum
Ah,
nome, cara.
não, foda-se os nomes, foda-se os nomes, na moral, é
Enfim,
muito difícil.
continuando. Falando da E, né, que ela tem duas peculiaridades. O lábio dela, ela é um pouco colorido, um pouco de rosa, mostrando o batom dela que ela quer se tornar adulta cada vez mais rápido, né? E ela mostra isso desde o começo do mangá, ela vai transformando isso. Uma coisa que eu peguei na segunda vez, que o Lucas ele me ajudou a ver também, que o olho dela é um pouquinho diferente dos demais, dos outros personagens. É, eu achei isso muito interessante, porque. Por que você vai fazer um olho diferente? Eu peguei, por exemplo, seria a pureza da Ai,
A
né?
visão dela é diferente de todos os outros personagens, né,
É,
cara?
pureza?
Tanto que
Não,
o olho
pureza.
do
Também seria uma
pescoçudo
pureza.
muda depois que ele perde o pescoço de pinto. Ele muda, tá ligado? O próprio olhar dele, sabe?
Não, aliás, é muito interessante toda essa questão das cores. Quer dizer, não só das cores, mas continuando com o simbolismo, digamos assim. É interessante como ele usa isso até pra comédia, né, cara? Falando do pescoçudo, tem aquela cena que ela olha um sacolé. Ela vê, tipo, um
Não,
sacolé gigantesco, tá
é uma
ligado?
balinha de
Aí ela.
goma, é balinha de goma.
Aí
Balinha de
ela.
goma.
Hã? Parece eu achei que fosse sacolé. Eu achei que fosse sacolé. Ela mostrou assim, ela, what the fuck, tá ligado? Ah, parece ele, você quer? Tipo, aí um do lado do outro, assim, caralho, igual. É muito idiota, cara.
Não, cara, e o legal é que, tipo, o próprio desenho do Cabeça de Pinto é uma parada que, tipo, ele é porque ele é rico e ele é superior e ele é pescoçudo e ele tá sempre por cima, ele é mais alto que todo mundo, sabe? Tipo.
Sim, ele tem uma visão, por exemplo, o pescoço dele não se move também, ele tem só aquela visão reta, que ele fala isso muito no mangá, né? Que ele tá num asfalto, numa estrada
Sim.
de asfalto.
E ele é sempre angulado pra cima, ele tá sempre empinado. Ele tá sempre empinado.
Inclusive, toda essa história da estrada de asfalto foi muito foda, cara.
Nossa, meu Deus, não, foi incrível. Essa estrada de asfalto, ela não é fria e solitária? Tipo, cara, que fantástico, sabe? Tipo, porque é o que acontece.
Ele bate de frente com conceitos atuais, tá ligado? Que todo mundo segue, que basicamente todo mundo segue. Que Sim. o mundo segue.
Que eu não sigo, chupa essa.
Sim, que é basicamente a sociedade falando, ó, você tem que fazer isso, tem que seguir isso, porque senão você não vai ser ninguém na vida. E todo mundo falando, botando uma pressão em você, dizendo o que você tem que fazer. Eles não querem muito.
Não, e o mais interessante, cara, já que o Cash Spoiler, a gente pode comentar isso, o mais interessante é que mesmo a gente sabendo dessas pessoas que param pra pensar no assunto, né, a gente para, pensa nas coisas, não somos aculturados, né, a gente... pensa nas coisas, a gente tem um certo nível de cultura. E mesmo assim, a gente faz isso, a gente segue esse caminho. E isso acontece com a AE também.
Sim.
Ela vai, entende tudo isso, ela entende que tem um pensamento parecido com o do mágico, e no final, o que ela fala? Eu acabei me tornando uma adulta comum.
Falem por
isso
vocês.
É fantástico, cara.
Ela vê
vocês.
Que a vida, apesar dela querer ser diferente, a vida não é tão simples assim, né? Ela precisa isso, trabalhar, sim. precisa de dinheiro.
Exatamente, mas... isso é fantástico. Ela faz o hobby dela, tá certo. Mas Sim. agora ela continua seguindo o caminho que um adulto normal segue, tá ligado? E ela comenta isso, pô, acabei virando uma adulta normal.
É, ela que, exemplo... e o outro carinha, o Naidong, que ele percebe Naidong, também.
É, cabeça de pinto.
Ele percebe que não.
Ele vai pra faculdade, então. Mas
querem. Ele também tem que fazer algo por ele, que ele quer. Não seguir só o que os outros querem, o que a sociedade quer. Final, tipo, tem que...
Tanto que no final tem aquela criancinha, tipo... Ah, senhor, você é um mágico? Ele, não, sou só um adulto normal, tá ligado? Quer dizer, sou só um estudante da universidade. Tipo, uma pessoa normal, tá ligado?
Não, e isso foi foda, porque é o que acontece na vida real. Muita gente chega assim, ah, quer saber, eu quero fazer as coisas. E geralmente, pra maioria das pessoas, dá merda. Você vai lá, você vai fazer a sua faculdade, você vai começar a trabalhar na merda do seu escritório, ou na linha de produção... Vai viver sua vida, vai ter um emprego normal, vai ter uns aumentos e tal. Talvez no futuro você invista e faça uma emprego no trabalho que você teve, vai terminar a sua vida com 3 filhos, numa casa relativamente boa, talvez você seja um fudido, talvez você viva bem, e vai ser essa vida de merda, você tendo alguns fins de semana legais na sua vida, sabe?
Sim,
e é o que geralmente acaba acontecendo com as pessoas, tá ligado?
A maioria das pessoas, e eu achei principalmente interessante se dar, e o Eki, se não me engano, até ela pede desculpas pro mágico, né, que fala... Pô, eu me tornei uma adulta comum, me desculpa, mas olha, eu tô tentando seguir meu sonho, eu não me esqueci, sabe?
Exatamente,
eu achei isso muito interessante. Eu até posso fazer uma relação com a gente, assim, se eu posso falar, que vocês concordam até? A gente que comenta de mangá, assim, não é o usual, sabe? Muita gente só lê e passa desapercebido, mas eu achei... sei lá, muito interessante que ela continua com esse sonho, assim, ter esse brilhareco, ela não esqueceu da infância dela, do sonho dela.
Cara, na verdade, depois de eu ver o mágico, eu fiquei com medo de talvez eu virar um lunático ou retardado, tá ligado? Porque, tipo, eu sou o único daqui que tocou o foda-se pra faculdade, tocou o foda-se pra porra do emprego tradicional, tocou o foda-se pra tudo isso, e eu tô fazendo o que eu quero fazer, tá ligado? Eu sou o único daqui que tá fazendo isso.
Só que o que eu quero fazer, precisa de universidade.
Não, mas esse que é o ponto que é colocado no mangá. Será que esse é mesmo o seu sonho? É esse o seu desejo? Ou é tipo, uma coisa que foi colocada na sua mente? Porque o pescoçudo, ele também queria ser rico e queria ser o fodão. Ele até subornou a Ai. Mas, tipo, era isso mesmo que ele queria? Não. Entendeu? Esse que é o ponto. Eu pensei muito no que eu queria. Eu já quis ser engenheiro. Eu me formei como técnico em mecatrônica, tá ligado? Se eu acabei tudo isso, e mesmo tendo passado no vestibular, eu olhei pra aquilo e falei, quer saber? foda-se, eu não quero isso, sabe? De verdade. Eu achava que eu queria. Mas eu não, nunca quis realmente ser isso. E eu sempre pensei que eu adorava engenharia. E hoje em dia, eu desenho, sabe? E é realmente esse o ponto. Você tá sempre seguindo os moldes do que todo mundo te fala. Ah, eu quero ser professor, sei lá o quê. Mas então eu tenho que ir lá, fazer minha faculdadezinha, fazer meu curso, arrumar um estágio, começar a estagiar, começar a crescer no trabalho e ponto, sabe? Tipo, e aí? Você ainda tá seguindo. Você pode dizer que é o que você quer, mas não, você não tá fora dos padrões, sabe? Que é o que ele fala no mangá, tipo... Você, às vezes, as pessoas se iludem, elas são muito iludidas pelo mundo, sabe? Muito.
É, tipo...
Pra Jéssica ficar mais feliz, ela seria, tipo, Mai. Tá feliz hoje, Jéssica?
É, tipo isso.
É, enfim, continuando com os simbolismos e tais do mangá, é interessante toda essa coloração que ele usa pra tudo, aliás, né? Inclusive nas letras. Eu percebi isso muito revisando o mangá, né? Que a Erika traduziu também, palmas pra ela, cara, porque traduzir na era semanada não foi... tão fácil, fazer tão rápido quanto ela fez. E eu revisando o mangá, percebi tudo isso, que as cores que o autor usa para as letras também significam muita coisa. Sempre que aparece uma cor vermelha, um vermelho forte, assim, nas letras do mangá, sempre tá ligando a mãe da Yae, a infância, a sonhos antigos, entendeu? E isso é muito interessante. Sempre que ela chega e fala, tipo, tem umas situações em que ela chega e escreve assim: o que eu sinto por ele não é um amor aí, um amor em vermelho, tá ligado? Que eu sentia pela minha mãe, tá ligado? E aí esse amor induz o quê? Tipo, aqueles sentimentos antigos de criança, entendeu? De sonho. Realmente sonho, porque a mãe dela vai embora, tá ligado? E ela chega e muda isso, escreve de outras maneiras.
O amor é fogo. É fogo que arde sem se ver, exato, tá ligado?
Nossa, meu Deus, para.
Mas faz várias relações, por exemplo, ao sangue. Sempre tem esse laço sanguíneo dela com a mãe, tá ligado? Tipo, é bizarro como tudo faz tanto sentido.
É que mãe
sabe?
É mãe, né?
Ou, como exemplo, o azul do céu, tá ligado? Em que o mágico chega do nada e começa a falar pro cara, tipo, eu simplesmente parei pra olhar, sabe? E todos esses simbolismos. Coisas que a gente vê na vida, que se você for simplesmente jogar a cor no Google, você vai entender, sabe?
Exatamente. Não, as cores, elas causam sentimentos, e isso tá no mangá, tá ligado, também. É muito interessante. E a coloração, além de tudo que ela faz de simbolismo cara da 4, é muito bem feita, né, cara?
Não, e o mais bizarro é que o mangá sequer é branco e preto, ele é cinza. Na maior parte do momento.
Eu queria falar exatamente uma coisa bem parecida com isso. Não sei se vocês perceberam, mas exatamente na cena que vai pro circo, assim, ele fica mais escuro, o mangá. Sim. E logo quando aparece o mágico, ele dá uma branqueada, assim. Achei muito interessante esse tom, assim, de cor. Ele não só brinca com a coloração, assim, bota o vermelho, o verde, o amarelo, mas também mesmo com branco e preto, ele também brinca. Tanto que no flashback, no passado do mágico, as páginas são brancas, né? O mangá inteiro é preto.
Exatamente.
O fundo é preto e no passado do mágico ele fica branco.
Isso acontece um pouco em Holy Land também, né? Que é aquela coisa de, tipo assim, digamos, realização, né? É a pessoa, tipo, pura. O Yu... Ah, não vou comentar. Não vou comentar spoilers do Holy Land.
Para aí!
Mas enfim, em Inanara Sumanara é justamente isso que acontece, tá ligado? Quando mostra o mágico como puro, vai pro branco, tá ligado? Que inclusive a mulher comenta, ele era uma pessoa pura. Eu poderia dizer que ele realmente foi um mágico, tá ligado?
Não, e é engraçado como ele brinca também com... É engraçado como ele...
Jéssica, tipo... Tá foda. Você tá falando baixo, tua irmã tá gritando e ainda interrompe os outros, tá ligado?
Pô. Tô quase gritando aqui.
É, sei lá. Vai, Lucas.
Então, o mais legal, tipo, é ver como ele também brinca, tipo, com a aura mágica que circunda todo lugar. Porque você vai perceber que, tipo, tem muitas cenas de foco e desfocos, sabe? Tipo, tudo é, tipo, distorcido. Você vê ela andando e a cidade, ela nunca tá claramente desenhada atrás. Ela tá sempre borrada, sabe? Tipo, como se tudo tivesse envolvido por essa aura mágica, sabe? Por essa coisa que tá, tipo... Que é meio que ilusória, iludindo todo mundo, porque tá tudo cinza, tudo apagado, e as coisas, elas não têm cor, sabe? A cidade não tem cor, sabe? Ela é um cinza. É tipo andar em São Paulo. Você vai viver um porra num monte de cinza, tá ligado? Graças ao caçado.
Com aquele...
Mesmo no dia a dia, tá tudo assim. Você nunca vê o mangá claro, tá ligado? Nunca é igual a maioria dos mangás que a gente lê. Que, ah, tá de dia. Tu vê aquele branco. Eu, principalmente, que leio no escuro, de noite, no meu quarto, no breu, tipo... Nunca aconteceu nada na Sumanara, deu tá lendo e... Vai, meu olho! Tá ligado? Não, tá ligado? Sempre é escuro. E isso é justamente o que o Lucas tá comentando. É o clima que o autor quer passar o tempo inteiro. De como se o mundo estivesse amaldiçoado, digamos assim.
Sim, e de repente o mágico chega no parque e liga o parque de diversões. E ele ganha cor e vida de uma forma monstruosa, uhum. Sabe? Tipo, que é lindo. É lindo.
E essa questão de maldição é justamente o que o Neil Dunk faz, né? Que ele comenta, tira essa maldição de mim, tá ligado? Tipo, a história do...
Que tava assombrado, que ele tava mais escuro que a cidade. No momento que o mágico chega, ele dá um estralo de dedo, mais ou menos assim, né? Brincando com a magia. Tudo ganha cor, tudo fica colorido. E eu fico com o Lucas. Que coloração nas partes do circo, cara.
Não, cara, é muito, muito bonito. Tipo, é um impacto tão grande ele te fazer, tipo, entrar nesse clima sombrio o tempo inteiro. E quando ele mostra, tipo, a revelação de tudo, tipo, não tem um mistério monstruoso em Anara Sumanara, e nem é esse o intuito. É, desculpa, tipo, eu não sei se eu não sou o autor, mas tudo bem. É, tipo, que quando ele mostra, tipo, e sai dessa sombridade toda, e tipo, o campo florido, tá ligado? Tipo, ele te mostra uma rua, porra do asfalto, olhando pra baixo, foco na porra das rachaduras, tá ligado? E de repente, pum, um campo florido, sabe? Tipo, esse tipo de... Cara, tem um impacto absurdo, sabe?
É quase que como se mostrasse que pra sair daquele mundinho ali onde que todo mundo vai fazer sempre o que a sociedade quer, só precisa de um passo pra sair da estrada ali pro campo florido, que é o do mágico.
Sim, elas estão lado a lado,
que é simples,
mas...
que é simples, você não precisa fazer muita coisa.
Depende de como você anda nessa estrada, né? Você
vai
parar
depender de se
olhar
você
ao seu
quer
redor,
ou não.
Ou vai ficar... seguindo cegamente.
Algumas pessoas perguntaram pra mim, pô, Trilhas, por que você chorou, como eu comentei que... Chorei não, peraí, meus olhos suaram, tá? Desculpa aí.
Caíram lágrimas másculas, né?
Não. Suor mesmo, meus olhos estavam suando.
Foram gotas de cristal que caíram.
Enfim. Pessoas perguntaram, pô, Trilhas, como assim você chorou o mangá inteiro, tá ligado? Galera, eu chorei tipo, desde o primeiro capítulo, tá ligado? Só em, tipo... Acho que em 5 capítulos dos 27 eu não chorei só, tá ligado? Por que isso? Primeiramente, galera, eu sempre falo de soundtrack, né? Eu escutei, por mais clichê que seja... quer dizer, nem sei se é clichê escutar isso lendo mangá, mas enfim... Conhecer a música todo mundo conhece, tá ligado? Eu escutei Moonlight Sonata durante a leitura inteira do mangá. Repetidamente. O que funcionou, porque, na verdade, a música tem um início e um fim. Mas quando você tá lendo, você tá prestando tanta atenção na história que você não se toca no início e no fim da música, tá ligado? Então tava, tipo, constante, assim. Fora que tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato, o segundo sendo mais light, o primeiro bem triste, eu comecei a ler com o primeiro ato, tipo, tava tenso, tá ligado? E o terceiro ato sendo aquela agitação. E isso é que é interessante, porque tem os seus pontos agitados no mangá. Então, por exemplo, num único clique no teclado, eu já mudava da primeira pra segunda parte, ou pra terceira. E era interessante que, porra, tipo... Às vezes eu nem precisava clicar, porque a história ela já tem esse ritmo por si só. Ela tem a calmaria e tal, aí vai agitando e pá, aí tem uma agitação, entendeu? Uma preocupação, um distúrbio. E o interessante não só de ouvir o mangá, ler o mangá com essa soundtrack... Foi que, como eu comentei, desde o início, eu não sei porquê, mas com essas músicas eu consegui sentir muito mais o que a personagem sentia. Desde o primeiro capítulo, como eu comecei a ler sem nenhum spoiler nem nada, já falando da premissa, né, óbvia do mangá e dos personagens, foi bem interessante como eu comecei a ler. Eu não imaginava que ela era pobre, não tinha a mínima ideia no início, e com poucos acontecimentos, e ela sem precisar falar isso, com poucas ações dela, você vai percebendo a cada momento que... Não que ela é pobre. Eu em nenhum momento cheguei e falei assim... Nossa, ela é pobre. Nossa, ela não tem dinheiro. Não. Eu falei, nossa, ela é triste, tá ligado? E tipo, isso me tocou muito, tá ligado? A cada momento que ela comentava do assunto, que ela comentava sobre a dificuldade dela de ter dinheiro, o jeito que ela comentava disso era muito triste. Então, a tristeza da personagem entrou em mim, tipo, de uma maneira que eu nem imaginei que ia acontecer algum dia na minha vida, tá ligado? Sim. Eu costumo falar que, tipo, eu costumo ter uma imersão imensa em mangás. Não sei se, tipo, é maior ou não do grupo, sei lá, mas sempre quando eu vou ler uma obra, não é pelo tempo de leitura ou sei lá, mas eu sempre, tipo, entro no mangá, como se eu fosse um super amigo meu, o personagem principal, ou se eu fosse o personagem principal, entendeu? E eu tratei a Yun-Ae como se ela estivesse contando essa história toda pra mim, entendeu? E caralho, cara, foi simplesmente fantástico, porque eu tava sentindo a tristeza dela a cada episódio que passava. O início, descobrindo que ela era pobre, e depois passando a ver a cada capítulo, descobrindo que mesmo pobre, ela tinha que cuidar de uma irmã mais nova, sozinha em casa, que o pai dela era um babaca, tá ligado? Que a mãe tinha desaparecido, tipo, era uma vida triste que ia se acumulando, fatos tristes a cada momento, tá ligado? O maluco que tenta ficar com ela, e ela acha que aquilo pode salvar ela, e ela se ilude, fala, nossa, ele é até uma pessoa que eu posso gostar. Pô, afinal, logicamente, se eu pensar logicamente, é novamente aquela questão do que a sociedade implica pra você, né? Se você se casar com um homem rico, sendo mulher, né, óbvio, você vai ter uma vida boa.
Não, mas atualmente dinheiro, você pode ser um homem que quer casar com um homem.
É isso que eu ia falar, o que tem ser um homem?
Enfim, você pode ter uma vida boa, você vai ter dinheiro, você vai ter a maioria das coisas que você quer, tá ligado, e tal, que dinheiro pode comprar. Só que o mangá bate esse ponto até nesse momento, que ela chega, pobre, você mal conhece a personagem, sabe já das imensas dificuldades que ela tem, e ela chega e comenta pra você, nossa, ele falou que queria sair comigo. Poxa, mas eu podia usar isso. Nossa, isso é fantástico, eu ia ser rica, eu não ia ter problemas... E ia ser perfeito pra eu virar uma adulta comum.
Eu acho uma coisa...
Ela diz todo esse discurso, tudo isso você falando, caralho, o que será que ela vai fazer? Ela dá todo esse discurso, não dá um porém. Uma página seguinte, ela, me desculpe, mas não. Ela quebra tudo isso que ela fala em poucas palavras pro personagem principal, e nem ela mesma sabe por quê, entende? Ela é confusa sobre o que ela realmente quer fazer. É o que a gente comentou no início, né? Que o Lucas principalmente comentou. Essa confusão sobre o que a gente realmente quer fazer ou ser na vida, tá ligado? E ela tem essa confusão até com o próprio Nail Dang, que vai dar em cima dela, e ela, não quero. E isso sobe a cabeça dele, né? Tipo, caralho, porra, a mulher me deu fora e tal. E continuando, desculpa o monólogo, galera, mas enfim, continuando, tipo, você tá naquela situação que você tá vendo cada vez mais tristeza vindo da personagem, e aí parece que o Nail Dang vai ser essa luz, assim, tipo, pelo menos não como namorado, mas como um amigo. E aí o que acontece? Ele resolve fuder com ela, tá ligado? E isso deixa ela ainda mais triste, e ela aceita dinheiro e ela se sente desprezível cada vez mais, tá ligado? E toda essa história junto, o mágico tentando ajudar ela, e ela vendo que a vida dela não melhorava, que tava cada vez pior, ela tentando acreditar no mágico, como o Lucas comentou, o Tomás também, naquela cena do mágico apanhando pros caras lá na casa dela. Isso é capítulo, sei lá, 6 ou 7, ainda no primeiro volume. E ela, tipo, caralho, uma luz no fim do túnel. Finalmente, tá ligado? Nossa, alguém pra me ajudar, tá ligado? E não. E ela se ilude cada vez mais, entendeu? Cara, e isso tava me tocando cada vez mais no mangá, tá ligado? Eu ficava cada vez mais triste, mais tenso, pensando nas dificuldades do personagem. E por isso que eu chorei tanto, no caso, lendo... A Nara Sumanara, e como eu falei, a música funcionou muito. Leiam ouvindo. Quer dizer, você já deve ter lido, né? Pra estar ouvindo esse cast. Sabe... Se não leu, vai tomar no teu cu. Enfim.
O pior é que.
A boa era ali com um Light
Sonata. Não, mesmo assim, eu reli o mangá e vou falar, sei lá, no final eu me senti, sei lá, um pouco emocionado, assim, tipo, naquela última página que ela tá contando as histórias dela, tipo, de uma adulta comum e tal, naquela página que mostra ela falando, you believe in magic, junto com o cara, tipo, eu falei, caralho, perfeito, tá ligado?
Não, aquela página em si eu não senti, cara, mas eu senti justamente nas páginas anteriores, que ela tá comentando assim, porra, será que eu estou indo bem? Aí no quadrado embaixo você acha que é uma fala dela de novo, mas não, tá, tipo, você está indo bem.
Sim.
Página seguinte. Você está indo muito bem, tá ligado? E vai continuar indo bem.
Não,
eu aposto. Aí vai o do Iblum.
Eu gostei muito, mas já que você tocou no assunto, eu acho que queria discutir um pouco a AI, né? Que, por exemplo, o Tillis, ele passou um pouco por cima, mas o pensamento dela tem dois tipos de pensamento, né? O que faz a gente ligar muito com o personagem, as cartas que ela escreveu pra mãe, porra, como é que você não falou disso, Tillis? tipo, são...
Não, não tava falando da personagem, eu tava falando do sentimento que eu tive com o mangá, o porquê do meu sentimento.
Sim,
justamente
mas
explicando
eu vou comentar
pra todo
agora
mundo
mais da personagem, já partindo pra ela, né? As cartas dela que são realmente o sentimento que ela tem, né? Por exemplo, lembra um pouco de uma criança querendo relatar pra mãe, olha mãe, fiz isso, são sentimentos verdadeiros dela, e a linha de raciocínio dela, eu gostei, puta, achei uma parte fantástica quando ela fala assim, quando ela pega aquele sanduíche do lixo, né, e fala
sou desprezível, eu sou tão suja
sim,
quanto esse sanduíche.
Não, ela não fala assim, o sanduíche não é sujo,
eu
mas
sou.
eu sou. Porra, aquilo me tocou de uma maneira que, tipo, ela tava tentando
Sim,
se
cara.
convencer que não era, tipo, uma coisa ruim. Ela tava simplesmente tentando sobreviver, sabe?
Não,
Contra essa lama.
pode ser triste isso, mas eu... Pode ser triste, digo, tipo, muito bicho, mas... Eu tava em prantos nessa cela, tá ligado? Tudo bem, tipo... Eu vi essa cena e falei, caralho, velho, caralho. Tipo, nossa, tava muito
não,
mal.
E o pior é que ele é um mangá, tipo... Que ele é baseado em muitas reflexões, né? Por isso que tem a questão principal, a pergunta, né? Você acredita em magia? Porque sua vida inteira, basicamente, o que ele diz é que, tipo, sua vida inteira é assim, você tem escolhas, você tem caminhos, você tem perguntas que você quer responder, sabe? Tipo, é isso que eu quero? É isso que eu vou fazer? É, tipo, se você for parar pra analisar, a sua vida são vários questionamentos. E todos eles têm várias respostas, né? E ele te mostra isso, tem vários caminhos. E o mais incrível, eu refletindo sobre o mangá, é pensar que, pô, a situação dela é foda. E imaginar que tem muitas pessoas que passam por situações piores do que a dela.
Sim.
No Brasil, você tem gente que passa por situações muito, mas não é pouca coisa, é muito pior do que a dela.
Provavelmente que não pensem como ela pense, né? A maioria nem para pensar no
não.
assunto, só fala,
e esse
só põe
que é
no
o ponto.
Foda-se.
Se você for olhar pra favela, não tô discriminando quem mora na favela, afinal eu tenho amigos que moram na favela, você vai ter muita gente com uma situação de vida horrível, precária. Mas gente que não tira o sorriso do rosto, sabe? Que é feliz com as coisas pequenas que eles têm, sabe? E aí, mesmo, tipo, ela tem a situação difícil e ela está fodida, sabe? Ela está fodida por completo, tá? Sabe? Tipo, ela não tá, tipo, bem em nenhum estado, porque ela realmente não se sente bem. Mas um ponto também que eles mostram é o do cabeça de pinto. Que mesmo sendo rico e milionário, de repente entra em colapso e mostra que, tipo, a vida dele também tá uma merda, mesmo ele tendo tudo, sabe? Que eu já falei várias vezes aqui, dinheiro não dá nada, dinheiro não te torna feliz. Eu já falei isso várias vezes, e o Stupa insiste em dizer, não, oh, se você tem dinheiro, você tá bem. Não, mentira, não é assim que funciona, não.
Sim, isso foi muito interessante, porque, por exemplo, o Lucas tava falando que dinheiro compra tudo. Realmente, até o momento que ele se confessa, assim, pra... Aí, realmente, dinheiro, ele acreditava realmente naquilo. Dinheiro realmente comprava tudo, mas quando ele foi rejeitado... Ele entra em colapso e começa a pensar, meu, como assim? Ela não quer namorar comigo? Ele fala exatamente isso, meu, eu sou rico, sou bonito, sou inteligente.
Eu sou 0,01%.
Dinheiro não quer dizer nada se você quer ser feliz ou
sim,
não.
Como é que ela não quer ficar...
Porque a era pobre e não era feliz. O cara era rico e não era feliz. Dinheiro não quer dizer nada.
Assim, eu acho que o maior erro do Stupra, quando ele comenta sobre isso, Lucas... É, porque ele para de imaginar no geral e pensa nele, tá ligado? Tipo, você que já tem uma família boa, você que já tem uma situação legal com seus parentes e já tem amigos e cara da quatro, é claro, se colocar dinheiro só vai melhorar. Óbvio,
sim, é óbvio, né?
Agora, uma pessoa que tem dinheiro não necessariamente é feliz, na maioria dos casos, tá ligado? Isso vai de pessoa para pessoa, isso vai de família para família, de criação, tá ligado? Tem várias variáveis nesse sentido.
Sim, é
o
que nem o rico
nunca dará tudo.
É que nem o riquinho pit boy e o rico humilde gente boa, tá ligado?
Exato.
Você tem pessoas assim, tipo, na minha família eu tenho umas primas que são ricas e chatas para caralho. Ao mesmo tempo que eu tenho o meu primo, que é muito gente fina, tá ligado? E é até mais rico que ela, sabe? Então, tipo... Varia muito, toda a situação varia. E é esse questionamento que é toda hora botado no seu mangá com uma simples pergunta. Você acredita em magia, sabe? Que significa isso de forma tão incrível. Se você acredita, o que você acredita, tudo baseia nisso. Se você não acreditar, não tem peso, sabe?
Isso, aliás, é uma coisa que o Stupra realmente comentou bem na situação. O Manhwa, mesmo ele falando principalmente sobre sonhos, quebra de conceitos, né? Aquela situação realmente de quebra de conceitos. O que é ser um adulto e tal, ele trata muito bem esse tema de o que é ser um adulto com a história da magia. Porque realmente a magia, quem acredita em, em fantasias, esse tipo de coisa, na maioria dos casos são as crianças. E aí tem essa quebra de conceitos no, porra, um adulto acreditando em magia? Por quê? Será que magia existe? Aí ele faz. E a cada momento o autor brinca com isso, né? Como vocês comentaram, ele estala os dedos, aí liga o parque, ela, como é que você fez isso? Ah, apertei o botão. Tipo,
não, mas é uma coisa muito interessante, que eu quero falar, que ele sempre fala, o que é ser um verdadeiro mágico, né? Que sempre pergunta, ele fala, eu sou um verdadeiro mágico. Eu li em inglês, eu acho que essa é a tradução correta que vocês colocaram.
E
uma coisa que, por exemplo...
Mágico de verdade, na verdade, Leque. Mágico de verdade.
Mágico de verdade.
Mas assim, o interessante é que ele comenta isso também, Tomás. Em uma página ele fala... Todos os mágicos do mundo são mágicos,
mágicos de verdade.
São mágicos de verdade. Sim.
E isso é foda.
Não, o que é legal
uma
nisso...
Uma coisa que eu quero comentar rapidinho, que, por exemplo, não é realmente a magia também. Eu acho muito interessante é que é a perspectiva que ele... É uma mudança de perspectiva que faz ele também ser um mágico de verdade, né?
Não é,
por exemplo,
não é questão, não é questão da magia.
Aí ela tava com a meia calça toda furada, toda rasgada. Ele conversa com ela e ele fala, nossa, adorei esse padrão de bolhas na sua meia calça. E ela vai pra casa pensando nisso, nossa, é realmente muito legal. E a, o quê? Duas horas atrás, ela tava se sentindo mal por aquilo e queria comprar uma nova meia calça. Outra coisa, o cabeção, que por exemplo, quando ele deita lá no... Ele dorme dentro do circo, né? Ele fica, começa a refletir do campo florido... E quando ele acorda, ele percebe que tá tudo desenhado. Todo, um monte de flor tá desenhado no chão. Ele falou, nossa, realmente, como é bonito. Então, é um pouco, por exemplo, mudança de perspectiva. Assim que é muito interessante.
Sim, tanto que foi por isso que eu falei no começo, dizendo que era um spoiler gigante, que o mágico não fazia magia propriamente dita. É um spoiler? É, porque na verdade o mágico ele não levita as coisas com poder de purpurina, sabe? Mas...
Ele muda as pessoas, tipo, a magia dele é de mudar as pessoas.
Mas o conceito de magia colocado na obra não é necessariamente, tipo... O exemplo do Tomás é o exemplo perfeito, sabe? Tipo, da calça de bolhas, tipo... É fantástico, porque num momento é uma calça rasgada, no outro momento é calça de bolhas. Não é magia, propriamente dita. Mas quem disse que não é mágica, né?
Uhum. Tipo, é interessante quando ele diz que todos os mágicos do mundo são mágicos de verdade... Porque é justamente isso que vocês comentaram, não é questão de magia, é questão de sonho, de você fazer o que você realmente quer. Os mágicos do mundo inteiro fizeram o que eles acreditavam, e por isso eles são mágicos. E ele quer dizer isso pra E também, ele não quer literalmente dizer pra E, tipo, vire uma mágica, tá ligado? Não, ele quer que ela siga os sonhos dela, é isso que ele fala toda hora. Não é triste se você desistir dos seus sonhos? O que, que você vai ter se você desistir de todos os seus sonhos, tá ligado? Tem esse diálogo direto entre eles, que ela vive falando assim, não, chega, eu cansei, tá ligado? Aí ele, como assim? Você vai desistir dos seus sonhos? Isso é muito triste, tá ligado? E isso, esse é o ponto que o mangá tá batendo todo momento. Bem interessante.
E pega muito no ponto também do conflito no passado do mágico, né? Que ele começa Sim. a ficar louco, ele começa a ficar louco porque as pessoas estão toda hora falando que ele tem que seguir aquilo, ele percebe que realmente, ele quer seguir os sonhos, mas o pessoal tá pressionando, não sabe o que fazer, ele entra em colapso.
Ele é um Daitong, praticamente. Na verdade, eu acho que ele teria virado um mágico 2 se não fosse pelo mágico. Se ele foi o mágico que mostrou Sim. pra ele que ele tava seguindo pra um caminho ruim e que ia dar merda.
O Daitong.
É. Ia seguir um caminho muito parecido, porque ele fala, meu, eu tava na mesma situação que você. E realmente tava. Realmente era a mesma Sim. coisa. Por exemplo, a casa dele, a gente tá falando de fotocolagem e tal, é todo cheio de diamante fotocolado.
É um mosaico.
É só fotocolagem. Que é como se fosse justamente aquilo, é tipo... A
extravagância,
o mundo comum.
Assim.
Não, eu diria que tipo as fotocolagens, elas indicam coisas do nosso mundo, tá ligado? Digo, tipo... Quando eles mostram, por exemplo, a nota... A nota é literalmente, tipo, o que move o mundo, basicamente, que é o dinheiro, tá ligado? E a casa dele é completamente fotocolada, justamente por causa disso, tá ligado? É como se fosse, tipo, feito de coisas que a sociedade segue, entendeu? Coisas que as pessoas comuns seguem. Não tem nada de mágica, tá ligado? Não tem nada de fictício. Você percebe que a casa da Ae, inclusive, Já perceberam o detalhe nas paredes? É uma coisa louca, tá ligado? Tipo, é uma viagem completa o papel de parede da casa dela, tá ligado? Porque é justamente aquela questão de sair do padrão. Fugir do padrão, tá ligado?
É, comentando outra coisa, que a gente tá falando de mágica, né? Realmente tem... Acho que dois momentos você fica meio confuso, né? Se é realmente uma mágica de verdade ou não. Vocês concordam comigo? Aquela magia no final do mangá, quando ela desaparece com o mágico, não tem uma explicação.
Não, em vários momentos, na verdade.
Acho que não,
cara,
vários. Eu vejo dois. Se... E quando ele traz ela do passado, ela leva ela pro passado, eu acho muito, muito boa essa cena. Que é...
Aquilo pra mim foi tipo imaginação dela.
É, eu também acho que foi imaginação. E aquela Sim. outra dele sumindo com o cara, assim... É, assim, é igual aquele outro momento quando ele some com aquele tio lá da lanchonete. A gente não viu o que tava acontecendo, a gente não sabe como que é o cenário direito.
Não, mas o Tomás tá falando, tipo, ela sumir com ele, tá ligado?
Não, sim, então, pode, mas, é isso que eu tô falando, aí, o mágico, Tomás... pode ter simplesmente saído correndo, só que você não viu.
Não, aí, na minha opinião, é basicamente, tipo, coisa de truque de mágica mesmo, tipo, tem um galpão ali, tanto que ele já usa uma vez isso nela.
É, também.
Ele chega, naquela parte que ele chega e comenta, você ia ficar triste se eu fosse embora? Aí ele vai, faz isso e desaparece, tá ligado? Tanto que ele diz exatamente isso, eu queria testar uma coisa com você. Ele fala isso, quero testar uma coisa com você. Você ficaria triste se eu fosse embora? Nara Sumanara. Aí ele desaparece, tá ligado? Aí volta depois. Ou seja, é como se tivesse um balcão ali, tá ligado? Tipo, escondido.
Não, mas ele até comenta quando ele vai ensinar a mágica pra ela. Bem, você não pode não ter a capacidade de ensinar mágica. Então eu vou te ensinar os truques de mágica, sabe?
Exatamente.
Ele vai ensinar. Existem. Ele vai ensinar os truques de mágica. Ela desaparecer com ele é o surpreendente, porque ele ensinou pra ela, sabe? Será que, tipo, uhum. ela realmente... É, mostra que, tipo, ela passou um tempo com mágica, ela conseguiu aprender o que era necessário.
É como porque... se ele passasse o bastão pra ela, sabe?
Uhum, sim, exatamente. Porque ela tá com a cartola.
Não, ele passou o bastão pra ela justamente na hora que ele dá a cartola. Que é quando sim. ela chega, ela tá chorando e fala pra ele, por favor, siga em frente, não desista. Aí tem uma pequena onomatopeia no mangá, que é tipo, ploc, ele colocando o chapéu nela, aí ela não entende, né? Tem uma interrogação e tal. Aí a cara dele, já sem o chapéu, falando, tudo bem, eu vou seguir em frente. Aí ele levanta e o policial começa, tipo, prender ele, entendeu? Tipo, levando ele pro interrogatório. Ela impede tudo e deixa ele fugir, né?
Sim.
É bem interessante, cara. Agora, continuando, vocês vão falar agora do Nail Dang, né? Quer dizer, a gente tá falando de todos os personagens juntos. Tá falando
é que não tem como falar de um e esquecer dos outros.
Não, isso é que é o bom de um cast com spoilers, né? Você vai viajando e falando tudo sobre a obra. Mas, enfim, continuando a falar agora do Nail Dang, eu só vou no banheiro, mas podem continuar. Vai falando.
O do glorioso cabeção, né?
Cabeça de pinto. Exatamente isso, que é o que ele é, desde o começo.
Sinceramente, a cena mais foda do mangá foi quando ele quebra a janela e mostra ele sem aquela cabeça de pinto.
Choque total, porque eu já pensei que, por exemplo, ele ia seguir até o final do mangá com aquela cabeça escrota dele.
É, ele nunca ia mudar.
Porque, na verdade, a cabeça escrota dele, ele não era uma girafa. Ele simplesmente era a visão que todo mundo tem dele, tá ligado? Tanto que quando ele chega na sala, todo mundo fala que ele é rico e bonito, entendeu?
Sim, entende. Quando eu li o mangá pela primeira vez, eu falei, cara, os caras são cegos, pô.
Então, mas por que que ele é bonito? Também é isso. Ele é rico e ele é inteligente. Ele é bonito, entendeu? Tipo, foda-se, se eu sou feio pra caralho, se eu sou cheio da grana e eu sou inteligente, eu sou o cara mais bonito do mundo, sabe?
É, pega qualquer uma.
E tipo, e ele é o cara que, tipo, ele tá sempre com acima dos outros, com a cabeça acima de todo mundo, tá ligado? Sempre olhando pra cima, nunca olha pra ninguém, ele só olha pra frente, só pensa nele, sabe? Tipo. E aí, quando o mágico mexe com ele, ele realmente entende, ele começa a ser ele mesmo e parar de se importar com o material e tudo, ele vira uma pessoa normal, sabe? Ele começa a viver de verdade, sabe?
Sim, ele que tem o maior desenvolvimento na obra, né? E além do desenvolvimento, ele tem um embate, assim, né? Não é, por exemplo, vou desenvolvendo ao longo da história sem nenhum embate. Não. Tem o momento que ele tá querendo aprender a magia, né? Aprender a fazer mágica, e os pais dele vêm. Tem esse embate dele, meu, que porcaria é essa que você tá fazendo? Você pode ter um hobby legal, mas peraí, vamos estudar porque isso é importante. E dele tem todo esse pensamento, meu, será que isso realmente é importante? Eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que os meus pais falam. E ele começa a pensar, a refletir, ele começa cada vez mais e visitar, né,
o mágico.
E ele começa a perceber que, por exemplo, meu, eu tenho que também seguir os meus sonhos, é importante, tem que sair dessa estrada de asfalto. E parar um pouco e olhar a minha volta, como eu posso realmente aproveitar, eu também posso seguir os meus sonhos. Lógico que no final, como a gente tá falando, eles têm esse negócio, por exemplo, eles se tornaram um adulto comum, mas a gente percebe também que isso foi principalmente com a E, mas eu tenho essa impressão também com o Cabeção, que ele também foi passado bastão para ele, que ele entendeu a mensagem, por exemplo, ele tá na faculdade, mas ele também é...
Ele ainda faz mágica, né?
Sim, ele ainda faz mágica, principalmente com aquela criança. É bem o contraste isso, né, Lucas? Ele faz a magia, mas você fala, eu não sou mágico.
E tanto, sabe? Que ele ainda continua com a cabeça de uma pessoa normal, sabe? Ele não mudou, ele não voltou a ser um pirulitão, sabe? Tipo, ele continua sendo aquela pessoa que ele era antes. Ele simplesmente, tipo, tá vivendo, mas ele tá indo com calma, sabe? Tipo, eu vou com calma. Tipo, ele não pode também fuder de uma vez, porque senão é aquele negócio. O mágico também mostra pra todo mundo, quando a grávida colega deles mostra pra eles que qual é a história do mágico, que o mágico ele foi a um extremo absurdo, sabe? Ele não simplesmente mudou de vida e começou a fazer o que ele queria. Ele realmente pirou de vez, sabe? Ele ficou doido, quebrou as coisas todas, saiu fugido, família não consegue ver ele, tipo, ele realmente pirou, sabe? E ele mostrou esse extremo, e vendo isso, essa história, tipo, eles foram com calma, sabe? Tipo, também não é pra ficar retardado mental, né?
Sim, a E e o Cabeção, eles são o meio termo, né, do que a sociedade quer entre o mágico. O que seria mais ou menos, assim, entre aspas, o ideal? Não sei se vocês concordam. Por exemplo, a gente tem que seguir uma vida em sociedade, mas também não pode abrir mão dos nossos sonhos.
Uhum.
Por exemplo, sim, então, o Lucas, ele tá desenhando, ele tá, quer seguir esse sonho, mas ele tá sempre arranjando um emprego, por exemplo, vou fazer uma ilustração aqui pra uma empresa, vou fazer um emblema, sei lá, tipo... Você pode falar melhor.
Eu tenho que estar sempre trabalhando, que nem... Eu toco guitarra, de vez em quando eu faço... O cara me chama, eu faço um showzinho lá, toco pra uma festa, tipo... Pra descolar uma
ponto,
grana.
O ponto, galera, é que ele não pode, tipo assim... Ah, não, só vou desenhar comics agora.
Foda-se o resto.
Até me reconhecerem, não vou mais fazer nada, eu só quero desenhar comics.
Aí eu passo fome, porque minha mãe não vai me dar comida, velho. Tipo, eu pago as minhas contas, sabe? Tipo, se eu quiser comer, eu acho bom arranjar dinheiro, sabe? Então, tipo,
satisfação pessoal não dá comida, né? Não põe comida no prato.
Tipo isso, mas mesmo assim eu continuo desenhando e não faço uma faculdade, fico um retardado.
Enfim, o negócio é que tem que existir um meio termo. E a Nara Sumanara, como a gente tá falando, tem muita reflexão. Espero que os leitores tenham parado pra pensar também. Como a gente tá pensando que tem coisa, por exemplo, sei lá, eu não pensei, eles não pensaram, a gente vai complementando. Eu gostaria que, sei lá, vocês passassem seus sentimentos, que vocês acharam da obra mesmo, nos comentários, pra gente ver se complementar a obra, né?
É porque na real, a Nara
não é uma obra, por exemplo, uma obra completa só de você ler. Ela vai se completando, ganhando uma maior magnitude, no momento que você começa a refletir sobre ela e sobre os ensinamentos que ela traz.
E ela ganha...
Não, mas eu li apresento Slice of Life Seinen.
Sim. E na verdade a Nara Sumanabra não é uma obra que... A gente não vai conseguir falar tudo, todas as ideologias de Nara Sumanabra aqui, porque ela é uma obra que ela ganha um peso e um sentido diferente pra cada pessoa, sabe? Que nem todo mundo aqui do grupo segue mais ou menos o padrão da sociedade. Eu não. Por isso que a Nara Sumanabra, quando mostra esse choque de viver a sua vida, não é tão impactante pra mim, porque foi uma decisão que eu já tomei, sabe? Que eu já tinha feito pra minha vida. Isso não é uma decisão que eu já realmente, tipo, meu Deus, eu tenho que seguir meu sonho. Não, tipo, eu já tô nessa, sabe?
Talvez tivesse sido mais impactante quando você tivesse pra fazer essa decisão, você não concorda?
provavelmente no meio do meu técnico em mecatrônica, se eu tivesse lido a Samanara, eu teria...
Imagina, meu técnico... Mãe, tô dropando essa porra! Eu não
quero fazer nada. Eu ia tacar a cadeira, os transistores, tracar... Professor filho da puta! Tomar no cu! Mecatrônico, caralho!
Você desenha isso, porra!
Aí eu começo a pichar as paredes da GV. Ah, caralho! É arte, porra! Chupa esse grafite aqui, filho da puta! Ia ser mais ou menos isso. Ainda bem, acho que ainda bem que eu não lia nada na Samanara nessa
época. É, ia ser preso. E os policiais vão ser tão bons.
Não, eu não ia ser preso, não. Era menor de idade. Menor de idade não é preso.
Ah, eu esqueci desse detalhe.
Sim, eu não matei meu professor, tá tudo certo. Quer dizer, depende. É assim, escola pública às vezes acontece, né? Mas...
Faz parte.
Faz parte.
Só pra comentar, pra... terminar o negócio que eu tava falando de toda hora tá triste com o mangá. Galera, vocês percebem que mesmo depois da cena que eu comentei, continua só vindo merda pra Yun-Ae, tá ligado? O pai dela volta pra casa, aí você, nossa, vai melhorar a vida dela, vai embora. Tipo, a todo momento isso acontece, tá ligado? O Nairudang parece que vai virar amigo dela, aí pede pra ela abaixar a nota dela de propósito. Aí ela tá lá no trabalho... O mágico ajuda ela, tá ligado? Ela perde emprego. Não. Toda hora acontecendo uma coisa pior na vida dela. E mesmo quando ela tenta partir pro caminho certo, quer dizer, a todo momento ela tá tentando fazer o certo. Só que coisas acontecem, a vida é assim. Não. Te joga pra baixo.
É uma realidade assim, tipo, não é só que a vida te joga pra baixo. O que ela faz? A vida, ela vai ser pior. Se você acha que jogar Dark Souls no mais difícil é foda, filho? A vida é muito mais, sabe? Mas
é realmente isso.
O que é mais foda é que pobre só se fode. É isso que a Samanara também quer dizer. Pobre só se fode, cara. E isso é verdade.
Acho que é bem assim. Ele consegue retratar muito bem a vida, esses altos e baixos, sabe? O pessoal tá lá. Quando ela tá realmente conseguindo se reerguer, né? Ela tem o baque. Ela tem o mágico que, por exemplo, tenta ajudar ela, mas. Não, não faz nada, ele joga dinheiro, só que de Monopoly, tá ligado? É. Não adianta nada, tem esses baques, isso eu acho muito interessante, não é aquele progresso, nossa, a vida é maravilhosa, quanto mais eu vou crescer, quanto mais eu vou saber sobre a vida, mais ela vai se tornando legal. Não, você vai se
ferrar. Quanto mais você sabe sobre a vida, pior ela fica.
Mas você se fode. Ouviu isso, Larissa? Exatamente. Larissa, aprenda, é assim que funciona.
É. E pra terminar, falando do outro personagem principal da obra, né, o mágico, o background dele é bem interessante, né? A gente entende todo o porquê dele, e veio na hora certa, na minha opinião. Você fica durante... Não é aquela obra que, tipo, você tem que ler 20 volumes, que nem Naruto, pra saber o que realmente aconteceu, tá ligado? Mas em poucos 2,5 volumes, você já entende o passado dele, sabe o que aconteceu pra ele virar a pessoa que ele é hoje, e é tudo perfeitamente plausível, tipo, tudo tem lógica em Yanara Sumanara. O mágico em si, não só o background dele, mas todo personagem que ele é durante todo o início da obra, sempre aquela pessoa que quer, digamos assim, fazer as pessoas entenderem sobre o mundo, tá ligado? Fazer as pessoas entenderem que, tipo, não há apenas um caminho. Você tem escolhas na vida. Você não precisa seguir pela estrada
de asfalto. Fria.
Mas eu acho uma
e
coisa
horrível.
Interessante do mágico, que ele no mangá, ele mostra isso, é que ele escolhe a E e o cabeção, né? Porque as pessoas que realmente têm outras intenções, como aquela garota da classe da E, ele simplesmente não acolhe. Ela, por exemplo,
vadia.
Ele bate nela.
Vadia, eu sempre falo, cara, vadia
no
não tem,
final,
tem lugar
no
mundo,
não,
velho.
Ele não tentou estrangular ela, ele tentou dar uma surra de pau mole nela.
Porra.
Foi isso que ele fez.
Ele tentou matar ela.
Com acho surra de matar, pau mole. Né?
Não, ele ia matar ela.
Será? Mas foi muito...
Naquela parte da guilhotina, porra.
Não, ia, ele tava enfiando a porra da faca no meio dela.
Ele ia matar ela, só que aí, por sorte, ela chegou e falou. Ah, você conhece a... aí ele volta devagar assim, a guilhotina.
Te mato depois.
Nos vemos depois, tá ligado? É muito interessante, todas as reações que ele tem. Também... Ele é de fato um louco. Isso é verdade, tá ligado?
Ele é doente mental,
ações dele, a gente vê que
testado.
Tipo.
E também é muito interessante
como... Pelas ações dele, a gente vê que ele não se controla direito. Tentando matar essa garota, indo pra cima dela. Ele realmente é uma pessoa que perdeu o juízo. E isso é justamente o que o Tomás estava falando. Se acontecer um baque na sua vida de você não aguentar mais pessoas te forçarem muito, pode levar você a ter esse baque, tá ligado? E isso é muito ruim. Por isso que eu digo que a Nara Samanara pode ser uma obra pra jovens também. Pra fazer a galera acordar, entendeu? E não ficar nessa direto até você um dia ter um baque e foda-se, vou virar um mágico.
É o mesmo tema abordado.
E perambular por um parque fazendo gracinha pra criancinha.
É o mesmo tema que o Coringa do Batman, tá ligado? Que é aquele negócio, ele teve um momento ruim e virou um louco lunático que é o Coringa. O Batman virou um herói, sabe? Tipo, que é o que aconteceu com o mágico. Ele teve um momento muito ruim da vida dele
todo
e ele pirou.
Todo mundo tem seu dia ruim, né, Lucas?
Todo
esse
mundo
dia
tem
ruim
um dia
pode
ruim.
Pode mudar a sua vida inteira.
No dia ruim, um cara foi na escola e matou 12 pessoas, tá ligado? Num dia ruim, o cara foi lá e comeu um bote de sorvete, sabe? Vai saber, né? E é assim que acontece.
Exato.
Como um dia ruim pode ser comer uma bote de sorvete?
Ué, mulher, quando fica mal, adora comer.
Um dia ruim da minha mãe, ela come ela come 4 litros de sorvete, dois potes, tá ligado?
Meu Deus.
Nossa, velho. É, o Trilis, então ele come 10, mas...
Agora sabemos porque o Trilis é assim.
Eu não ligo de sorvete assim. Não, pior é que minha mãe não come nada, cara. Mas quando ela tá triste, caralho, velho. Puta merda.
Você já prepara
não é à toa que a gente... Aí todo mundo fala que as pessoas estão obesas no mundo porque é o McDonald's, é o Burger King, é o Big X Picanha. Não. Não é por causa disso. É porque as pessoas têm vida de merda. E aí elas têm que comer pra caralho. Pra se sentir bem.
Comer,
não é por causa do McDonald's.
Comer, deixa
eu não vou no
feliz.
McDonald's, porque eu tô bem.
E tem pessoas... A mensagem do Itamar Shedai. Espalhem a felicidade e teremos um mundo com pessoas mais magras.
Não. Mensagem do Itamar Shedai. McDonald's é bom.
Olha só. Eu tô bem. Eu tenho um abdômen definido. E eu não vou no McDonald's. Por quê? Porque a minha vida tá boa. Na época que eu tava no técnico, eu tava engordando. Por que será? Na época eu tava uma merda.
Você ia no McDonald's.
Eu não ia no McDonald's.
Tá tudo
que...
relacionado.
Eu tinha a tia do Chocopão do lado. E
Na época de colégio tinha o Valmir. Fazia hambúrguer pela metade do preço e com um triplo de carne e linguiça e bacon e tudo mais. Nossa, né? Meu Deus do céu. Acho que toda gordura que eu tenho era daquela época. Tudo foi pra coxa. No Lambolusco Style. Só que eu não comia hambúrguer de siri, era hambúrguer de Valmir.
Não, do lado de casa...
Não para de falar de comida?
Do lado da TV a gente tinha um podrão lá, que tipo, com certeza estava fora do necessário.
Ô, Jéssica,
pra funcionar.
Você não tá entendendo a simbologia dessa conversa?
É, tipo, a ela também vai pra... Ela também trabalha pra uma lanchonete, tá ligado?
Nossa, de pô, ela come sanduíche quase todo dia. Olha, pessoal, meu Deus.
Exatamente.
Tem um prato de arroz, feijão e uma salada. Vem a porra do sanduíche.
Antes que algum imbecil comente, galera, não tem nenhuma simbologia do que a gente tá falando. Mas, enfim, galera, todos os personagens são muito bem feitos em Nara Sumanara. Até mesmo a garota do colégio, os três do colégio, que são os mais mostrados, tá ligado? Eles são bem feitos como personagens também, tá ligado? São aqueles caras comuns. Aqueles adolescentes que estão ali pra se divertir, passando o momento da vida.
Não,
ali.
São os adolescentes que parece... você não pode ser.
Exatamente. E a prostituta também. Não seja prostituta. Mas, enfim,
a não
tá
ser
ligado?
Que você seja uma ninfa maníaca e adore transar. Aí é o seu sonho. É o que você quer fazer, dá pra ganhar dinheiro. Aí tudo bem.
E assim, os personagens principais, eles são muito bem desenvolvidos. Cada um tem um background muito interessante. Eles vão evoluindo com o tempo, né? E depois crescem no final da obra. O final é esplêndido, como a gente já comentou, de Nara Sumanara. O início é foda, porque apresenta conceitos novos, interessantes, tratados de uma maneira diferente. E em questões técnicas, já falamos, né, galera? Porra, a arte, ela não é tecnicamente bem feita nos pontos anatômicos, digamos assim. Agora, se você olhar coloração, o que o autor quis passar, tipo, em questão de das cores que a gente falou, né, da coloração do mangá e tal, movimentação, tudo isso é foda, né, Nara Sumanara? Simplesmente foda.
É movimentação, né?
Não, é um conceito de arte. A arte de Nara Sumanara é arte mesmo, tá ligado? É como um quadro. Quer citar quadro, filho? Deveria ter citado a Nara Sumanara, tá ligado?
Não em Sunken Rock.
É, tipo isso. Cara, tipo, quando você fala de um quadrinho, você tá falando de outros conceitos, cara. É um outro tema. Dororredoro tem um, é um estilo de mangá, é um outro conceito. Não é a Naruto Manara. A Naruto Manara é, tipo, realmente é um negócio pra ser arte. Não é pra ser realmente um quadrinho, tá ligado? Aquela forma poderia ser colocada em muitas outras mídias, sabe?
Sim.
Então, tipo, pense bem antes de analisar. Eu tô falando aqui, eu sou o cara que mais critica qualquer tipo de falha artística do grupo. E provavelmente do pessoal que fala de mangá também. E, tipo, eu realmente estou desconsiderando isso. Porque não é de forma alguma intuito. Desculpa aí, autor, não sei, vai saber, né? Tudo bem.
Bom, galera, o cast ficou muito bom. Alguém tem mais alguma nota antes da gente... Quer dizer, alguém tem mais algum comentário pra gente passar pras notas?
Que em islandês, a Nara Sumanara significa algum outro libertador. Que é o que é o mágico. Um libertador.
E na questão do coreano, galera, eu já li também que assim, a Nara Sumanara é basicamente uma brincadeira do autor com abracadabra, obviamente. Só que também tem outros significados. Não é basicamente abracadabra.
Tipo, algum outro libertador.
Não, é tipo, liberta seus sonhos, uma parada assim.
Algum outro libertador. Do islandês, algum outro libertador.
Bom, galera. Tem esses significados assim. O mangá inteiro é feito de simbologias e analogias.
Só pra não passar em branco, pessoal, depois não encher o saco, né? Pessoal, tipo, a gente falou uma vírgula, o pessoal já cai matando. Claro. Simbologia da caixa postal lá, do que tá todo vermelho.
Sim, que novamente é vermelha, por causa dos sonhos dela, sim, mãe dela.
Que ela manda pra mãe dela e manda depois pro mágico e pro papagaio lá. Ô, pro papagaio, ele tem uma coloração um pouco diferente. Se alguém...
O papagaio tem também uma parte vermelha, né, na crista dele, sim, que é novamente a parte infância do mágico, tá ligado? Uhum. Que ele resolveu. Quando saiu de toda aquela vida que ele tinha, a primeira coisa que ele fez foi pegar a Mini-O pra poder ensinar a falar.
E que mantém uma companhia pra ele, né? Que exatamente, a gente percebe que ele é muito solitário.
É aquela companhia de criança. Sim.
Que até aquele animal, aquele realmente companheiro que você... Por mais
tem
inocente...
Tem brincadeiras aí na Nara Sumanara até no nome, como a gente falou.
Sim.
Que é Ae, Yun Ae significa criança, tá ligado? Então... É bem interessante todo o manhwa, tá ligado? Em questão de simbologias e analogias. E nas partes técnicas também, como eu comentei. Né?
Eu acho que é isso, não tem mais nada que comentar. Vamos pras notas?
Se bem, bom, que galera, eu só posso dizer que eu gostei muito desse cast. Achei que ficou perfeito pra obra. Pra todo mundo que leu a obra, tomara que tenha gostado muito desse cast. Acho que a gente falou muito bem. E deem suas opiniões, por favor, sobre o que vocês acharam desse cast. E da obra, pra gente foi um prazer editar, traduzir e revisar a Nara Sumanara. Foi feito pra vocês, então tomara que vocês comentem, deem suas opiniões, porque pra nós foi algo muito prazeroso.
Vou fazer esse cast para... também, comentando sobre nota tudo, né? Sei lá, gostei muito. Diferente do primeiro, que foi sem spoilers, esse a gente pôde, sim, realmente falar o que a gente sentiu com a obra, que a gente captou da obra. E se vocês pegaram alguma coisa que a gente não falou, pode escrever aí que a gente quer saber.
Sim. Sim. E desde o início foi o que eu te falei, Tomás. Tipo, eu acho a Nara Sumanara muito difícil falar sem spoilers, tá ligado?
Sim.
Tipo, é uma obra que é totalmente interpretação. Interpretação e você também pegar assim, o que o autor fala, porque é algo mais psicológico, não é tipo, ele não joga na sua cara, estou falando disso. Não, você tem que pensar um pouco pra entender, entendeu?
Sim.
Então não tem como a gente falar, galera, é assim o mangá, assim, acessado. Só de falar. Que o início é de uma garota pobre e tal, caralho da 4, pra mim já estraga a leitura, porque você, como eu falei, no primeiro capítulo você vai descobrindo que ela é pobre com o tempo, entendeu? Infelizmente eu tenho que colocar a sinopse lá, porque senão ninguém nunca vai ficar interessado nessa... Mas assim, é um manhwa que definitivamente deveria ser lido por todos e sem nenhum spoiler. Agora, eu quero fazer algo diferente, galera, porque vai ser o primeiro... Pelo menos o primeiro no cast a ser assim. Mas enfim, eu não sei a nota de todos, mas eu imagino que seja essa. Então, a nota, galera, pra Nara Sumanara, vamos lá, todos juntos. 3, 2, 1, 10! A Nara Sumanara realmente merece um 10. É uma obra que, como a gente comentou, como eu já comentei algumas vezes, tipo, entre aspas, não tem falhas, tá ligado? Ela tem falhas em alguns pontos, como a gente falou, técnico, tal de arte, anatomia e tal, mas... É algo que, como o Lucas comentou, pode ser interpretado como pura arte, tá ligado? O autor, ele desenhou a Narasumanara de uma maneira a fazer você entender os sentimentos que ele teve, como a gente comentou. Então, é basicamente isso. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, o God Hand Scans, que tá com a gente desde o início, basicamente. Agradeço muito a eles por estarem divulgando a gente ainda até hoje. São um ótimo parceiro nosso, fazem várias obras de qualidade. O Otakuyo, que mesmo a gente sem estar fazendo muitas obras deles, eles continuam apoiando a gente, sempre lá, firmes e fortes. Pô. Adoramos a parceria com eles também, está muito tempo com a gente. O Brasil Mangás, que nesses últimos tempos teve uns probleminhas aí com o Mangás Project e tal, a gente já comentou na sua opinião sobre o assunto, não vamos mais entrar nisso. Mas assim, tem suas controvérsias, né? E ao Chrono, Scanlator, que, pô, se fosse para eu escolher um Scanlator no Brasil para ser o melhor, me desculpem os outros parceiros nossos, mas seria o Chrono, por qualidade, que é deles é absurda, e por quantidade de obras também, que é fantástico. Estão fazendo Cocô no Rito com a gente, que está saindo em ótima qualidade, repetindo, leiam por nós, não vou explicar de novo por que vocês têm que ler por nós, mas é uma qualidade bem maior que a que está apresentada por aí em outros sites. E agradecimento também ao Fujiscans, que está fazendo com a gente Sanctuary. A gente vai começar a lançar esse mangá junto de... vai entrar no lugar, digamos assim, de Narasumanara, né, que foi o nosso primeiro mangá completo no site. Tomara que você... E porra, se você não leu Narasumanara depois de todo esse cast, caralho, você é um idiota que fez tudo isso tudo, na boa, tipo. Você perdeu uma vida, tá ligado? É fantástico.
Não, se você ouviu o cast inteiro, cara, você nem precisa ler a obra, porque...
Não, não leia mais, não leia, vai perder de tempo, idiota. Mas enfim, muito obrigado a todos os nossos parceiros novamente, obrigado a todos. E ao Central de Mangás, obviamente, que é o nosso leitor online, melhor que tem pra gente. Coloca nossas obras lá também, o Narasumanara está completo lá, Kogo no Hito também está sendo publicado lá, Drifters também, e Sanctuary também vai ser, assim como City of Darkness, tá, galera? Que a gente vai começar a fazer também. Ah, digamos que City of Darkness, na verdade, entra no lugar de Narasumanara. Então, é um manhua, City of Darkness, a gente já vai fazer cast dele, e quando eu digo já vai, é tipo 2-3 semanas, então podem aguardar que vai ter um cast bom de City of Darkness vindo por aí. E é isso. Muito obrigado a todos, um abraço, tomara que vocês tenham gostado do cast, bons animes, bons mangás aí pra geral. Falou.
Valeu aí, pessoal, até a próxima.
Falou, galera.
Ah, e a Jéssica pediu pra gente dar um tchau pra ela.
A Jéssica deu tchau, ela tá no banheiro.
Tchau, tchau, tchau.
Ah, não, peraí, Tomás, dá tchau.
Tchau. Cala minha boca!
Bom, galera, falou.
Com certeza.